Salve galera ligada no MMA Brasil, Alexandre Matos falando. Estamos aqui hoje com âncora diferente no podcast. Para quem já ouve a gente há muito tempo, estava acostumado já com a minha presença como âncora. Bruno teve que viajar, Bruno está no Mato Grosso a uma hora dessa, deve estar nos ouvindo lá na região centro-oeste do Brasil. Estamos aqui hoje para falar do UFC 210, então o pessoal que estava aí acompanhando a definição do último semifinalista, da zebra aí, do último semifinalista do Campeonato Paulista. Esticou um pouquinho a nossa entrada aqui, atrasou um pouquinho a nossa entrada, mas o podcast está aqui firme e forte para falar do polêmico UFC 210. Estamos aqui com uma equipe especialíssima para falar. Polêmica não faltou, né, Fernanda? Boa noite para você, como é que você está?
Boa noite, Alexandre. Pois, inclusive, né, começou na pesagem, já foi, a comissão de Nova York estava atacadíssima esse fim de semana.
Alguma vez não esteve? Eles já começaram mal desde o UFC 205, né?
Nossa senhora, é uma atrás da outra, né? Impressionante. Mas enfim, é bom que não falta assunto pra gente hoje.
Não falta assunto, e como a Fernanda já adiantou, a gente vai voltar até a pesagem, né? Porque tivemos uma das cenas mais lastimáveis, mais lamentáveis da história das pesagens de MMA, pelo menos no MMA de alto rendimento, de alto nível, de primeiro escalão, porque eu já presenciei cenas patéticas em pesagens em eventos nacionais também, mas isso aí a gente deixa pra lá. Eu já vi neguinho sendo pesado em aeroporto, balança de bagagem, diabo, isso aí a gente deixa pra lá. É, vamos embora falar do que acontece no UFC, que a gente não espera que esse tipo de coisa aconteça no UFC. Né? Então, pra quem está vendo aqui, nenhuma das câmeras aqui na nossa transmissão ao vivo, presença ilustríssima de um dos nossos colaboradores daqui de São Paulo, Leonardo Paes, que já participou de live com a gente, já participou aqui de comentário, já não tá mais nem nervoso, né, Léo?
Ah, imagina, né? Do lado de duas feras aí, da Fernanda e do Alexandre, ficar nervoso é sempre.
E, aliás, grande fã da Fernanda há muito tempo também, né, Léo?
Cara, eu sou muito fã do trabalho da Fernanda, cara. Eu acho que ela faz um trabalho muito importante divulgando, e as entrevistas eu acho muito boas. Né? Então eu sou um fã do trabalho dela há muito tempo.
Ele é um dos caras que mais pedia pra você voltar, Fernando, pro podcast.
Ah, gente, nossa, ainda bem que eu não tô aí com vocês, que eu não sei muito reagir a elogio, eu já teria, sei lá, batido em alguém e saído correndo,
chorado. Tipo isso. E também aqui hoje é um dia especialista, temos dois colaboradores participando, também temos um aqui na escuta, não tá no YouTube, porque está no Rio de Janeiro, e tá participando porque ganhou um concurso, não foi, Luiz? E aí, Luiz Henrique, como é que você tá, meu camarada? Seja bem-vindo. Esse aí é capaz de até ficar nervoso, mas não fica não, velho. Tamo todos em casa aqui.
Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma honra estar aqui, né, comparecendo no podcast com vocês para debater o 210.
Você lembra que concurso que você ganhou para participar do podcast?
Pô, foi o sorteio dos colaboradores lá do grupo, né? E parece que quem foi que ganhou mesmo na minha frente?
Porque alguém foi o Bruno. Frente, foi o Bruno. Você ficou em segundo. É, foi o Bruno Costa, mas ele já tinha vindo. Aí ele falou, dá minha vaga pro segundo lugar que não tenha vindo ainda. Aí foi você. E você lembra qual foi o concurso?
Foi o agradecimento aí do Bruno ter cedido o meu lugar.
E o concurso a gente botou, quando a gente fez a entrevista com o Jorge Saint-Pierre, a gente pegou um recado que ele tinha gravado pra gente, mas só em áudio. E aí a gente jogou no grupo do WhatsApp dos colaboradores do projeto do Apoia-se e falou, quem acertar de quem é essa voz, que é a nossa próxima entrevista, vai participar do próximo podcast, vai ser o colaborador do próximo podcast. Aí o Bruno foi o primeiro a acertar, o Luiz acertou logo em seguida, né? O pessoal chutou um monte de parada, né? Falou Hit Frank, né? Falou o Diaba 4.
Só que eu nem tinha visto que ele tinha acertado, porque a gente que ia participar do podcast tava felizão, falei, ih, o segundo.
Não, e foi no mesmo, vocês responderam no mesmo minuto, então foi... É. Foi praticamente no Photoshop mesmo, né, pra saber quem ganhou. Mas aí foi maneiro, então seria bem-vindo aqui à nossa gravação, vamos falar aqui do UFC 210. Você viria em outro programa, né, você viria duas semanas atrás, isso. Acabou que a gente teve que adiar pro UFC 210 e ficou bem melhor, né, vou ter bem mais assunto pra gente falar hoje aqui.
Verdade.
Então, aproveitando essa deixa, Leandro Amin, libera a trilha aí pra abrir os debates do UFC 210. We'll be right back. Vamos voltar aqui agora, podcast UFC 210, episódio número 22, It's Time, aqui na nossa parceria com a Central 3, deve ser o episódio 193 ou coisa do tipo do nosso podcast desde o começo, desde o episódio 1, quando a Fernanda estava gravando em situações lamentáveis aqui comigo. Hoje estamos num estúdio, num negócio bem mais decente, bem mais digno, bem mais condizente com o atual estágio do nosso trabalho, tanto do nosso quanto da Fernanda.
Inclusive,
também.
Tô vendo vocês aqui pela câmerazinha, achando muito fofo. Me sentindo até meio mal, que eu tô assim, num estado bem lastimável enquanto ser humano, e vocês aí arrumadinhos, uma gracinha, coisa
tá,
fofa.
Tá cortando um e hoje não.
Ó, oh, tô até me ouvindo agora que eu cliquei em vocês. Tal qual um dilemos, vou começar a lançar o sanduíche aqui.
Também ouvi seu eco aqui agora.
Ouvindo meu retorno. Muito
bom demais.
Muito nervoso.
Eu já ia falar que tinha alguma coisa errada com o meu áudio aqui já.
É, tá vendo? Eu também.
Não, foi eu sendo idiota. Desculpa, gente. Prossigam. Me ignorem.
O UFC 210, como a gente tinha falado antes, né? Fernando já adiantou. O evento que ocorreu no estado de Nova York aconteceu exatamente na cidade de Buffalo, no Key Center Arena, em Buffalo. Essa é a volta, né? O segundo evento do UFC em Buffalo, desde o UFC 7, que se eu não me engano foi em setembro, outubro de 1995, foi em 95, não me lembro se foi setembro, outubro, alguma coisa do tipo, e foi quando o Marco Ruas ganhou o torneio do UFC 7, né, venceu o Paul Varens na final. Então, desde então, aquele tinha sido o último grande evento de MMA no estado de Nova York. O MMA foi banido em vários estados, o de Nova York persistiu até o ano passado, né, quando voltou. No UFC 205, na histórica noite que o Conor McGregor ganhou o seu segundo cinturão simultâneo. E quando começou a sequência de lambanças da Comissão Atlética do Estado de Nova York, e que culminou num final de semana épico agora, épico pro mau sentido, né? Porque eles avacalharam a pesagem, eles avacalharam uma luta que estava andando de modo sensacional, embora a luta que estava andando de modo sensacional tenha um certo peso de um dos lutadores, né? Ele tenha sido... vamos até ver o que cada um acha do episódio que aconteceu na luta co-principal do UFC 210, mas antes da gente falar, vamos começar pela luta principal do evento, disputa do cinturão, peso meio pesado. Daniel Cormier, o campeão, que se aproveitou de todos os problemas acontecidos com o John Jones, que o venceu no UFC 182, conquistou o cinturão e mostra que a categoria dos pesos dos meio pesados hoje tem o John Jones num nível, ele vem um pouco abaixo, principalmente por ter perdido do John Jones, e acho que podemos considerar que ele limpou a categoria, né? Porque ele venceu o Anthony Johnson duas vezes, nesse sábado foi a segunda vez, ele já venceu o Alexander Gustafsson, né? Então são caras que já tinham, o Gustafsson já tinha dado trabalho pro John Jones, né? O Anthony Johnson acabou não lutando e acabou cumprindo a previsão que Mesh Chelsoni falou, que Anthony Johnson e John Jones nunca acontecerá, né? Então agora, pelo visto, parece que nunca acontecerá mesmo, né? Porque John Jones volta da suspensão em julho, provavelmente, assim, não tem cabimento algum que ele faça uma luta que não seja pelo cinturão com Daniel Cormier, a não ser que ele aceite lutar com outra pessoa que não seja com Daniel Cormier, se ele quiser voltar para pegar um ritmo, principalmente porque a luta de retorno dele na 697 foi muito ruim, né, contra o Vincent Prue. Então ele teria uma opção pessoal de não querer voltar contra o Daniel Cormier direto no cinturão. Só que, Fernanda, você já tinha adiantado o assunto que começamos mal na pesagem, né? E aí é a Tall Gate, né? O problema aí que já estão criticando bastante o Daniel Cormier. Vamos só explicar rapidinho antes da Fernanda dar as impressões dela e dizer como que ela... A Fernanda trabalha no MMA Junk, né? Então ela tem muito contato com os colegas da imprensa americana. Então a gente pode ver como que isso está repercutindo com eles lá também. E o Daniel Cormier, ele subiu na pesagem e a princípio ele pesou 206,2 libras, né? Ele já estaria acima do limite de tolerância de uma libra em lutas normais, só que em luta de cinturão nem essa libra extra tem. Então ele tinha que ter batido 205 cravado, que é 92,8 quilos, alguma coisa do tipo. Ele bateu 1,2 libras acima, né? Foi mais de meio quilo de diferença. Então ele não podia, em condições normais, ele não poderia ter batido peso de novo. O que, que aconteceu? O UFC mudou o formato de pesagem, né? A pesagem agora acontece numa cerimônia interna do UFC, que é a pesagem oficial, onde os caras têm que pesar, que é de manhã. no, normalmente vai até 10 horas da manhã no horário local. E depois, naquele horário de 4 horas da tarde, que é o horário que todo mundo tá com, que já está acostumado, acontece a pesagem, a solenidade pública, né? Que as pessoas vão ao ginásio ou vão aonde quer que seja marcada a pesagem, vão lá ver, mas os lutadores todos já bateram peso naquela hora, né? Já estão até reidratados quando eles vão fazer a pesagem do público. E na pesagem normal, normalmente, agora que é um pouco mais cedo, não pode ter a segunda vez. Antigamente, quando era só 4 horas da tarde, o lutador podia bater o peso. Se ele não batesse, ele tinha 2 horas para tentar perder a diferença e bater o limite que ele assinou o contrato. Não acontece mais isso, porém o estádio de Nova York permite para disputa de cinturão uma segunda pesagem. Se o cara não conseguir a primeira, ele tenta na segunda. E faltando 2 minutos para acabar o tempo regulamentar da pesagem, nenhum dos dois lutadores da luta principal tinha aparecido. Nem Daniel Cormier, nem Anthony Johnson. Então, tipo assim, 9h58 da manhã de Nova York, não ia ter luta principal. Nenhum dos dois ia aparecer. Iam colocar Chris Weidman e Gerard Musassi valendo pra luta principal. Ia ser um baita de uma tristeza generalizada se cai Daniel Cormier e Anthony Johnson. Daniel Cormier aparece e pesa 206.2. Permitem ele a pesar de novo. Ele volta e bota uma toalha na frente dele e ele se apoia na toalha. E o pessoal do combate.com até fez um teste simulando, outros sites fizeram. Mas eu acho que, tipo assim, se alguém já teve... principalmente naquela balança velha que tem aquele negócio na frente, se alguém já se pendurou ali, bicho, o peso diminui, entendeu? Porque você tirou o seu centro de gravidade da posição, então você jogou pra frente, o seu peso vai diminuir, o que você vai aparecer, a sua massa é a mesma, mas o peso, que é o que multiplica pela aceleração da gravidade, diminui. Então o Daniel Cormier foi um baita de um pilantra no final das contas, né, Fernando? O que você achou aí do que ele fez e da postura da comissão atlética, que falou o seguinte: não tem nada de errado, a luta está confirmada.
Primeiro, eu gostaria de comentar o nível de cultura ao qual a gente é exposto nesse podcast, né? Peso, aceleração de gravidade, é uma coisa impressionante esse
homem. Esse negócio de ficar metendo engenheiro para falar de luta não dá certo, né?
Prosseguindo. Cara, é engraçado porque... Minha reação inicial foi falar: ah, não, calma, né, gente? Ele não faria uma coisa dessa, não passaria um negócio desse. Mas depois, revendo as imagens seguidas da primeira vez que ele pesou sem colocar a mão na toalha, porque essa é a parada, quando ele pesou e não deu peso, ele ficou dentro da toalha certinho. E aí depois, na segunda vez que ele pesou, ele já estava apoiando. Então ele vira e fala: ah, é porque eu estava escondendo meus genitais, sei lá, foi o que ele falou da primeira vez. Então, da primeira vez você não estava preocupado, aí depois falou que o problema foi um erro de balanço, enfim. Eu sou uma pessoa assim, eu acho que eu sou meio ingênua, sabe? No fundo do meu coraçãozinho, eu gosto de acreditar no melhor das pessoas, mas nesse caso tá bem difícil acreditar que não foi safadeza do Cormier. Até porque depois o pessoal falou no Twitter e tal, que isso é um truque que usam, né, no wrestling, essas coisas.
E além disso, não deu tempo, né, pra ele perder.
Qualquer mudança na pressão ali já altera o peso da balança. Gente, até em casa, você vê, você apoia um pouquinho na parede. Não que eu nunca, que eu já tenha feito isso, jamais. Jamais, longe de mim. Até porque a auto-enganação é a pior enganação, né? Nunca farei isso. Mas você vê que muda. Quer dizer, a pessoa que faria isso, não eu, vê que muda. Então, enfim... Ele foi bem safado e a comissão é infinitamente ingênua, gente. Como não? Assim, o mínimo que eles poderiam fazer, supondo que não seja realmente, não tivesse sido malicioso, eles tinham que avisar. Como é que ninguém viu? Foi um negócio completamente gritante. Enfim, foi realmente das instâncias em que eles mostraram um despreparo infinito para lidar com o que estava acontecendo ali.
Então foi a primeira vez no fim de semana, né? Não a primeira vez na Comissão Atlética de Nevada, de Nova York, porque como eu falei, as barbeiragens da Comissão Atlética de Nova York já voltam desde o UFC 205. E aí eu ouvi o Dana White falando assim: ah, eles precisam ter mais experiência com grandes eventos. Que papo furado do cacete, os caras fazem grandes eventos de boxe aí desde o século XVIII, desde o século XIX. Tá louco, que experiência de quê?
Pelo amor de Deus, gente.
Eles têm muito mais experiência que Nevada, por acaso, inclusive.
Desde que foi montado o Madison Square Garden, eu acho que eles fazem luta.
Desde a primeira versão do Madison Square Garden, que não é onde ele é hoje, né? Com o Madison Square Garden tá no terceiro endereço na cidade de Nova York. Desde a primeira vez que o ginásio foi erguido, na década de 20, já tinha grandes lutas no Madison, já tinha luta no Central Park, e já tinha luta a céu aberto em vários lugares de Nova York, assim, é uma vergonha. Tinha luta na época no Cais do Porto, que a polícia aparecia.
Não é questão de grande evento, é uma questão de MMA, eles não sabem o que estão fazendo com MMA. Isso ficou claro e evidente, até você... Olha nas regras, elas são antiquadas, elas se referem a boxeadores, eles não claramente estão despreparados para lidar com o esporte. Enfim, eu acho que a gente vai entrar nisso, mas teve a questão da Pearl, né, da Gonzalez, eu imagino que você vai entrar nisso, não vou atropelar, mas enfim, foram uma sucessão de coisas esquisitíssimas. Eles também não deixaram há um tempo o Luiz Henrique lutar, porque ele fez cirurgia no olho. Todas as outras comissões não tem problema com o tipo de cirurgia que ele fez, mas ele foi proibido de lutar por uma correção que ele fez, inclusive para ter menos problema. Enfim, eu acho que foi isso. É despreparo para lidar com o MMA e com as particularidades do MMA e talvez, de repente, com a safadeza do lutador MMA.
Eu concordo com o que aconteceu com a Pearl Gonzalez, com o que aconteceu com o Chris Weidman. Teve várias coisas que foram despreparo da comissão atlética. Pesagem tem no boxe, pesagem tem no wrestling, pesagem da comissão atlética de Nova York tá cansada de ver, entendeu? Isso que o Daniel Cormier fez... Eu te garanto, eu posso apostar que não sei quantos boxeadores na vida já devem ter feito também. Entendeu? Então, isso aí é relapso. É falta de cuidado, falta de sei lá o quê. Entendeu? Dá a impressão que eles não estão afim. Entendeu? Encheram tanto saco pra liberar MMA em Nova York que as pessoas que estão trabalhando com isso não devem gostar de MMA e estão nem aí. Entendeu? É a única impressão a impressão mais forte que me dá. Que o Estado não liga pra MMA, não tá afim. Entendeu? Só tá afim do dinheiro que o bagulho gera. Então é bizarro. Bizarro. Então, logo depois o Anthony Johnson apareceu. Foi engraçado que a diferença de peso que o Daniel Cormier deu entre a primeira e a segunda pesagem foi exatamente a mesma que o Anthony Johnson ficou abaixo dos 205 libras. É muito engraçado isso, sabe? Então, assim, eu não vou levantar nenhum tipo de suspeita, mas é bizarro. E olha só, e a gente tá falando de uma comissão que 50 anos atrás fazia barbaridades homéricas em relação à picaretagem no boxe. Tá? A Comissão Atlética de Nova York era safadíssima. 50 coisas no meio do século passado, tudo bem. A gente está falando de 2017, né? Vamos supor que eles tenham evoluído, as pessoas daquela época não estão mais na liderança, mas é uma Comissão Atlética safada historicamente, com problemas com máfia, com problemas bizarros historicamente. Tá, então eu espero que essa não tenha sido nenhum tipo de retrocesso histórico que a Comissão Atlética de Nova York tenha feito. Eu espero simplesmente que tenha sido uma baita de uma cagada que eles tenham feito. Tomara que só não tenha
passado disso. Mas foi muito esquisito. Esse tempo é difícil assim pra gente não suspeitar. Porque sim. É como você falou, o número exato, o tempo, os dois chegaram no último segundo. Sei lá, cara. Eu costumo pensar, principalmente no caso do UFC, que não, se tivesse safadeza cedo ou tarde a gente ia acabar sabendo, mas prefiro acreditar que foi só burrice mesmo do que malícia, mas caraca, e o negócio da Pearl realmente depois eu
não acreditei. Ridículo, nossa, ridículo, isso aí foi ridículo também.
E esse argumento do Cormier, eu acho ele muito estranho falando que ele estava protegendo as genitais, porque logo depois que ele se apoiou...
Protegendo genital aqui, em cima? A genital grande é assim mesmo?
Falou
um cavalo, né? É um jumento, né?
Fazer um filme, um filme adulto aí, né? Na hora que ele sai da pesagem, ele sai tão transtornado que os glúteos dele ficam à mostra, né? Então ele está preocupado só
com a parte da frente. Está preocupadíssimo, né? Exatamente.
É só isso, né?
É de trás, tá de boa.
Tranquilo.
É ridículo, bizarro. E aí tem umas coisas que é melhor você ficar quieto, sabe? Aí não fala nada. Fala, me apoiei, que eu achei que eu ia cair, sei lá, bicho. Tava passando mal do corte de peso, achei que ia cair, me apoiei na toalha. Ia ser menos feio, ia ser ridículo. O cara se apoia na toalha, mas ia ser menos feio. Mas enfim, vamos falar de luta, que é o que interessa. E aproveitando que o Léo já começou aqui. Léo, eu tinha envolvido nessa luta o cara que provavelmente é o cidadão que melhor adaptou o wrestling pro MMA. Hoje, em ação no MMA hoje em dia, eu me arriscaria a dizer que o Daniel Cormier é o cara que melhor adaptou o wrestling e é um cara com baita de um retrospecto de wrestling. Ele não é um Yoel Romero da vida, foi campeão mundial, foi vice-campeão olímpico e tal. O Daniel Cormier foi semifinalista olímpico em 2004, né? E foi lutar contra um cara que é um wrestler de origem, que todo mundo esquece disso, tá? O Anthony Johnson é um wrestler de origem. só que é um cara que nunca teve o wrestling a favor dele, né? Foi um cara que, por exemplo, contra o Vitor Belfort, ele tomou prejuízo quando a luta foi para aquela área de luta agarrada. E ele, ao contrário, ele é conhecido pelo incrível punching power, pelo poder de destruição que ele tem, não só no soco, né, como no chute, nas joelhadas e no kickboxing de modo geral. Como o Pedro Carneiro foi brilhante na prévia de ter chamado o Anthony Johnson de todos os sinônimos de equinos possíveis. Né, e de começar a dizer que essa luta deveria, lutas dele deveriam passar no Globo Rural, não no Canal Combate. Então você tem um cara que é capaz de derrubar um búfalo, que derrubou o Daniel Cormier na primeira luta. Tudo bem, aquele dia, aquele golpe que ele deu na primeira luta, que o Daniel Cormier não foi nocaute, deve ter abalado a confiança do Anthony Johnson. Quando ele deve ter pensado assim: cara, eu acabei de dar o maior soco da história do MMA que não nocauteou alguém, e o cara não foi nocauteado. Assim, é inacreditável o Daniel Cormier ter tomado, ele deve ter amassado a caixa craniana dele naquele dia, deve ter chamado o martelinho de ouro pra bater por dentro, pra voltar pra situação que tava, e ele não foi nocauteado. Eu não sei se aquilo ali influenciou na confiança do Daniel Cormier. Falou: pô, eu dei o meu melhor e não adiantou nada, eu vou ter que mudar. Não sei se foi isso. Pelo que a gente viu nos áudios que foram divulgados dos corners, parece que não foi isso que aconteceu, não. Tá? Então você tem um kickboxer, o mais perigoso da categoria, contra o melhor wrestler peso por peso do MMA. Pode-se dizer que o Anthony Johnson usou a estratégia mais esdrúxula, mais imbecil e mais sem nexo que você já viu na sua vida, numa luta, numa disputa de cinturão do UFC? Pra mim, não tem nem dúvida. Mas numa luta do UFC, do Pride Strike Force, WS, você lembra de alguém ter sido tão esdrúxulo, tão sem noção pra escolher uma tática de luta na sua vida?
Cara, como o Pedro já deu vários adjetivos pro Anthony Johnson, né, talvez chamar ele de burro agora seria mais uma. Né, porque você disputar o wrestling com o Cormier não é das coisas mais inteligentes. E não fazia sentido nenhum você fazer isso. Nem se fosse para tentar abalar ele psicologicamente, como o John Jones fez na primeira luta. Né?
Eu não sei nem se abalou, porque o Daniel Cormier no quinto round levantou o John Jones no ombro, cravou ele no chão. Sei lá se abalou também.
E aquele soco que o Cormier tomou do Anthony Johnson na primeira luta, talvez seja por isso que ele tá falando tanta bobagem nos últimos tempos. Né? Afetou ele de lá pra cá.
Balançou o cérebro, né? Sacudiu o cérebro. Mas, ali na parede do crânio.
Depois que o durante o primeiro round, eu acredito que todo mundo ficou se perguntando por que essa estratégia do Anthony Johnson, que não fazia sentido nenhum. Ele é um cara que tem um poder de nocaute gigantesco, ele é um bom trocador. E ele tinha o wrestling para tentar evitar as quedas do Cormier. Tentar. E do nada ele clincha e começa a fazer força. Não fazia sentido ele fazer isso. E aí, depois, soltam aqueles áudios, né, que o UFC solta, libera. E não necessariamente era a estratégia deles.
Não necessariamente não, acho que o Henry Hooft deixou claro que não era.
Claro que...
Ele chamou o cara de imbecil, bicho. Ele chamou o cara de estúpido, né? Não imbecil.
Então, não sei o que se passava ali na cabeça do... É muito difícil dizer o que estava passando na cabeça do Anthony Johnson para fazer o tamanho daquela cagada. Porque, desde que eu me lembro de luta, acho que eu nunca vi uma estratégia tão ruim para tentar enfrentar alguém. Seria como se eu entrasse no cage e queria enfrentar o jacaré no chão. É a mesma coisa.
É esdrúxulo. É simplesmente esdrúxulo. E, cara, nem o John Jones ganhou do Cormier no wrestling.
Cassie Gunn e Ronda Rousey sim, foi... e Amanda Nunes.
Mas, cara, essas lutas foram rápidas. Entendeu? Então, sei lá.
Sim,
não dá pra saber.
Sim, porque foi tão idiota a estratégia que não deu nem tempo.
Sim,
mas ele ainda teve tempo pra
mudar, né?
Arrepender de
ter isso, isso que eu quero dizer. Eu acho que o Anthony Johnson teve 6 minutos e 20 no octógono. Ele teve tempo pra mudar de ideia. Ele teve tempo de cara, ele ouviu o Henry Wood falar: vem cá, você tá maluco? Que porra que você tá fazendo? Você pode voltar?
Eu achei maravilhoso o Henry
Wood. Né? Foi sensacional. Cara, que diabo você tá fazendo? Exatamente. O que você tá fazendo?
Não, foi o que faltou. Tanto é que quando o Anthony Johnson anunciou a aposentadoria dele,
ele sumiu.
Ele não tava nem mais lá.
Ele sumiu, ele foi
ele
porra.
Ele falou que não foi nada, não teve nada a ver, né? Mas, gente...
Ah, imagina.
Não, e o pior...
Falou
que se ele fosse se aposentar mesmo, que é o que aconteceu, né? Eu acho que seria muito melhor ele ter ido partido pra cima do Cormier que nem um louco, tentando nocautear, já que era pra perder mesmo, de qualquer forma. Partir pra cima do Cormier de qualquer jeito.
Do que fazer o que ele fez.
Com ele que não tinha chance alguma, né?
Cara, é simplesmente bizarro, sabe? Ele já, pra vocês ficarem sabendo, Anthony Joshua já faz parte da lista de concorrentes do Baranga Awards 2017, né? Ele já está no prêmio Matt Mitrione Movimento do Ano, né? Do movimento mais esdrúxulo que alguém pode fazer, que é querer trocar wrestling insistentemente. Assim, não é, a primeira vez, olha só, a impressão que eu tive foi o seguinte: a primeira vez que o Anthony Johnson botou o Daniel Cormier na grade e tentou baixar pro double leg, eu achei o seguinte: ele foi pra uma combinação, ele não conseguiu, deu errado, e aí ele, pra não perder a viagem, ele foi ali. Beleza, tudo bem. Está explicado a primeira tentativa. Por que quando o Henry Hooft começou a xingar, ele falou: meu irmão, larga, sai daí, pega a sua distância, toma a sua postura, sai daí, larga ele, não fica trocando rush com ele. Por que ele não obedeceu? Ele não ouviu o cara falar? Agora, será? Ele precisava ter ouvido o cara falar? Em quanto tempo isso aconteceu? Ele tava com o Daniel Cormier na grade quanto tempo? Em 40 segundos? Em 50 segundos de luta? Faltava 4 minutos e 10 pro round acabar? O que ele tava pensando da vida dele, sabe?
Uma coisa que eu achei engraçada é que logo no tocar das luvas, eu achei que a luta ia ser outra coisa. Porque o Anthony Johnson já toca a luva e já entra com a joelhada.
Né? Isso.
Eu falei assim, nossa, vai ser um quebra-pau.
O Daniel Cormier já gosta disso também.
Eles trocaram
logo
um pouco de soco.
Da luta, ele acertou dois chutes altos no Cormier que ele sentiu, né?
Sentiu. Então, por isso que eu acho que a primeira vez que ele grudou foi porque deu errado. Tá? A tática dele inicial não era essa, ele simplesmente se perdeu. Agora, o que passou na cabeça do cidadão, eu não faço ideia.
Porque ele sentou no corner e dá muito para entender a raiva do Hooft naquele momento, porque é o trabalho do corner que tá ali também. Então, assim.
Isso, ele tá envergonhando o técnico dele.
Ele investiu, exatamente. Bem ou mal.
Imagina os meses de treinamento.
Quantas pessoas no mundo não deviam estar xingando o Henry Hooft? Mas vem cá, que técnico débil mental é esse que bola uma estratégia retardada dessa, né? Quanta gente não deve ter pensado mal dele?
Ainda bem que botaram o áudio.
Ainda
bem que esse áudio ganhou a projeção que ganhou. A gente fez uma transcrição no site, que tá lá nas mais lidas no site o dia inteiro, porque realmente eu acho que é um assunto que cativou muitas pessoas. Acho que todo mundo tava pensando o que diabos esse homem estava pensando naquele momento. E ele... Ainda bem, porque foi uma redenção para ele. Porque é isso, se seu atleta entra com uma estratégia, uma coisa é ele ser dominado, enfim, tomar uma paulada, ser nocauteado. Agora, quando ele entra com uma estratégia tão idiota, é o corner que é a primeira coisa que todo mundo se vira para pensar, né? Caraca, será que foi isso que eles planejaram, que era mais difícil? Então, dá muito para entender o nível da raiva do Hooft. Ele, inclusive, fala... Por que é sempre essa mesma merda?
Isso, ele fala exatamente isso. É por que essa mesma merda sempre, principalmente... Porque a luta acabou do mesmo jeito da primeira, né? Pra piorar a situação, a luta ainda acaba do mesmo jeito da primeira. Mas ele fala exatamente essa frase. E, cara, o técnico é um kickboxer holandês que se notabilizou por melhorar o kickboxing de seus pupilos. E ele pega um cara que o jogo forte é o kickboxer e o idiota vai lutar igual o wrestler, cara. É inacreditável. Assim... Alguém pensou assim, o Harry Hooft comeu cocô, não é possível, ele tá louco, entendeu? Ele tá maluco do que ele tá fazendo, então, cara, ele tá falando em holandês e o Anthony Johnson não tá entendendo, porque não é possível. E não, ele tava falando em inglês, claro.
Paralisou o Edmond.
Exatamente. E aí, ele estaria no... Inclusive, existe uma categoria no Barangão do Edmond Tarvedian, coach, técnico do ano. Né? Então, seria caso de colocar o Henry Hooft nessa... Tipo assim, ele ia virar patrono da categoria o ano que vem, inclusive. Se a tática fosse dele, eu ia tirar o nome do Edmond Tarvedian da categoria e ser o Henry Hooft. Ele ia assumir. Porque não é possível. Entendeu? Era a parada mais esdrúxula que alguém poderia ter inventado. Entendeu? É inacreditável, é inacreditável. E aí o Daniel Cormier, cara, eu acho o seguinte: o Daniel Cormier até demorou um pouco pra ter domínio das ações. Que ele deve ter pensado assim: esse cara tá maluco? Ele deve estar apontando alguma coisa, ele vai puxar minha cueca, ele vai fazer alguma parada estranha aqui. Deixa eu ficar ligado aqui.
Quando acabou a luta, o próprio Cormier falou isso: que não acreditava que ele ia trocar wrestling com o Cormier.
Sim.
Ninguém acreditava. E tanto que quando acabou o primeiro round, que volta pro segundo,
O cara insiste
na ideia. Que foi a hora que ele conseguiu dar uma queda, mas ele bateu, quicou e voltou. Não, continua não fazendo sentido. Ele conversou com o corner e continua fazendo a mesma
merda. Ele teve um minuto pra repensar. Ele não tomou um monte de porrada na cabeça pra estar com o cérebro se chacoalhando. Ele teve um minuto pra raciocinar que fez merda e ouvir do técnico que fez merda. E ele volta e faz igual.
Tanto é que quando ele anunciou a aposentadoria, depois eu que até escrevi a história, então eu vi a coletiva inteira, essa pergunta foi feita, obviamente, de uma forma delicada, até porque o Anthony Johnson gosta de uma patadinha aqui ali.
É, pois é.
Ela foi feita de forma delicada, mas tipo, será que porque você tava já prestes a se aposentar, já,
você resolveu chutar o pau da barraca?
Um pouco diferente. É, porque às vezes... Ou então, por exemplo, se ele ganha o cinturão, será que podia mudar a decisão dele de se aposentar, enfim... foi mais ou menos essa. Ele, não, de forma alguma, eu tava muito bem, maravilhoso, show, minha preparação foi ótima e, enfim, o game plan era vencer, foi realmente essa a resposta dele. Realmente você escolheu um jeito bastante exótico de chegar no seu objetivo final, senhor Anthony Johnson.
Exatamente.
Mas o que ele, será que ele queria de verdade? Finalizar o Cormier? O que ele queria mesmo?
Cara, sem sacanagem, eu não faço ideia. Não dá pra entender. Eu também acho.
Ele queria vingar o Mataleão, sei lá.
Não sei, bicho. Ele não fez nem menção de tentar pegar as costas do Cormier, inclusive. Ele só tava tentando botar o Cormier de costas no chão.
Não teve nem oportunidade.
Nem oportunidade. Ele tava tentando puxar as pernas do Cormier pro Cormier cair de costas no chão. Eu não entendi. Ele achou o quê? Que ele ia dar um ground and pound no Cormier e nocautear o Cormier? Eu não entendi, eu juro. Eu não faço ideia do que ele escolheu.
Triste ele sair nessa nota, entendeu?
Sim.
Porque... ele mesmo, tipo assim, você sabe como é o fã médio de MMA?
Sim.
Obviamente todo mundo começou a falar que ele entregou a luta.
Sim, óbvio.
Ou então, certeza. E é sempre assim, o cara, eu admirava o Anthony Johnson. Primeiro que admirar um cara que bate em mulher já tá um pouco equivocado, ok, senhor fã médio de MMA? Mas voltando ao assunto em questão. Talvez eu tenha sentido.
Isso já mostra a falta de QI, né?
Sim. Não só de QI, né, cara? Mas... falta de caráter.
De caráter.
De caráter, de controle, e eu acho que isso mostra uma falta de equilíbrio emocional. E, de repente, foi isso que faltou, entendeu? O último incidente dele, depois de ele já ter tido aquelas questões de violência doméstica e tal, foi ele arremessar o tapete de yoga
da menina, na academia.
Enfim, na academia. Eu acho que isso é uma indicação bem forte de desequilíbrio emocional do ser humano.
Sem dúvida.
Não, sem falar nas outras coisas, né? Mas, enfim... mas várias pessoas começaram a falar, porque admiravam o estilo dele, até porque a reinvenção da carreira do Anthony Johnson foi uma coisa muito notável. Eu diria pra mim, sei lá, se não foi a maior, uma das maiores reinvenções que eu vi, porque o cara saiu completamente desacreditado do UFC.
Envergonhado.
Ninguém imaginava, envergonhado, porque subiu uma divisão, não bateu peso, perdeu do jeito que perdeu, foi uma coisa toda... foi muito ruim a saída,
quase morreu,
a primeira saída dele do UFC.
Isso.
Pra ele voltar do jeito que ele voltou, duas divisões acima daquela na qual ele lutava, fazer o que ele fez, se reconstruir até uma disputa de cinturão, que ele ia lutar com o John Jones.
Duas, isso.
Ia acabar lutar com o John Jones. Eu tô falando da primeira, que ele ia lutar no UFC 187 com o John Jones. Não pôde lutar, porque o Jones, no caso, é outro idiota. Aí foi, lutou com o Cormier, beleza. Ganhou tudo de novo até voltar pro Cormier. Sabe, uma puta trajetória, uma história muito interessante.
E jogou o jogo certinho no UFC 187 contra o Cormier, a primeira jogada. Porque não deu certo.
Foi.
Ele deu, jogou
exatamente
o jogo certinho.
Mas foi outra circunstância, isso. Realmente, é isso que tá falando. Só não deu certo, mas não foi uma insistência naquele erro. E aí ele, poxa, estragar isso. E porque acaba ficando realmente... A última luta acaba sendo aquela que meio que deixa a impressão que fica. Enfim, eu acho que profissionalmente, pô, uma puta pena. Agora, num sentido de karma, muito bem feito, senhor Anthony Johnson.
Tava merecendo, né, passar por isso. Agora, todo mundo vai esquecer que é o cara que nocauteou o Glover Teixeira em 13 segundos. Entendeu? E foi isso que ele fez antes dele ter a chance de disputar o cinturão novamente.
E por que porra não fez isso com o Cormier?
Não sei, cara. É porque ele tentou na primeira e não deu certo. Eu faço a mínima ideia, cara. A única coisa que eu quero acreditar é o seguinte: não vou com esse papo de kickboxing, não, porque eu fui na primeira vez e não deu certo. Eu vou surpreender o garotão aqui, que ele nunca vai esperar que eu vá pra cima dele. Sei lá, cara, não é possível. Simplesmente não é possível, entendeu? Eu não tenho nem ideia do que passou pela cabeça do cara, assim.
Surpreender ele conseguiu, né?
Surpreender ele conseguiu, exatamente. Surpreender ele conseguiu, isso é verdade. Você viu que não ficou um que deve ter olhado e falado assim, meu irmão, what the fuck? Que porra esse cara tá fazendo, entendeu? What the hell? Então, realmente, ele surpreendeu todo mundo que tava vendo. E agora, mesmo ele não tendo, se ele não se aposentasse, ficou feio pra ele, né? No final das contas, ficou um troço assim. Ele vai ser... Os próximos adversários dele, se ele não tivesse parado, vão olhar e falar assim, maluco, eu não tenho tanto medo mais de você não, entendeu? Você é um cara que não bate muito bem na cabeça e você não me bota mais tanto medo assim como você era até você ter nocauteado o Glover Teixeira. Então, sei lá o que, que ele fez. Esculhambou. Agora, Luiz, ficou claro agora que a categoria foi varrida duas vezes, né? Ou você acha que se caso o John Jones... Assim, o John Jones volta em julho, mas o problema é que o John Jones hoje se tornou uma máquina ambulante de fazer merda. Então eu não sei se ele pode produzir outro bolo fecal até o dia dele ter uma luta novamente marcada, e essa luta certamente não vai ser no UFC 213, né, no dia 8 de julho. O Daniel Cormier não vai voltar tão rápido assim, de modo algum, principalmente para lutar contra o John Jones. Essa luta, se fosse acontecer, vai ser lá para setembro, deve ser lá naquele fim de semana depois do tal do fim de semana que o Mayweather guardava para ele, que eu espero que esse fim de semana não seja usado para fins de baixo nível, como estão andando especulando aí. Mas enfim, essa luta não vai acontecer antes de setembro, sei lá quando. O Daniel Cormier vai dar uma segurada, não vai voltar agora. Então dá pra gente considerar que essa divisão foi varrida duas vezes pelo John Jones e pelo Daniel Cormier, ou pelo menos no Daniel Cormier, enquanto o John Jones não volta, deve ter alguém que pode dar trabalho pra ele, pode tirar esse cinturão dele. Luiz, o que você acha?
É nessas horas que a gente vê a falta que o Ryan Bader tá fazendo, né? Que até ali na hora do octógono, eles tentaram criar uma rivalidade com o Jimmy Mano, que até agora é o melhor cara, né, que tem até aí. Mas, olha só, o Shogun já tá em quinto, né?
Shogun, estão deixando sonhar, né?
Se o Anthony Johnson aposentar, ele é o quarto.
Se o Anthony Johnson aposentar, ele é o quarto, verdade, bem lembrado. Estão deixando sonhar.
Olha o espírito praia aí.
Cara, essa divisão tá trágica, né? Comeu.
Tá muito triste.
Mas mostra como é que a situação, como é que a categoria tá mal, né?
É. Ainda tem o lance do Adman subir, talvez. Não sei se ele, se ele vai manter no meio médio. Eu acho que ele falou, né? Não sei quem foi que mandou lá no grupo, que o Adman falou que vai continuar no meio médio.
No médio.
Eu acho que falaram isso. No médio.
Vamos falar daqui a pouquinho disso. A única coisa que eu discordo, eu vi muita gente falando essa questão que você falou, é o seguinte: eu não acho que o Ryan Bader tá fazendo falta, não, nesse ponto de vista, tá? Ele faz falta que, tipo assim,
preencher ali o top 5.
Isso, o Shogun talvez não fosse número 4, o Dimanua não estaria na boca de um tipo de cinturão se o Ryan Bader tivesse por ali, porque é bem provável, assim, o Shogun não afirmo categoricamente, não, mas o Dimanua teria dificuldades seríssimas contra um cara que nem o Ryan Bader. O Ryan Bader zunia ele na eliminação do octógono.
Aí o Ryan Bader é o cara que vai chegar e perder de todo mundo do
isso,
topo.
É por isso que eu não concordo.
Eu concordo totalmente com você.
É por isso que eu não concordo que o Ryan Bader vai fazer falta, porque, puta, dali pra frente ele já provou por A mais B, B mais A, que dali ele não passa, entendeu?
Ele só faz falta na montagem da categoria.
Da categoria, né? Do ranking, exatamente.
O Circo 9.
Um puta de um porteiro. E aí chegou num salário, num certo salário, que o UFC imaginou e falou assim: não vou pagar esse salário pra porteiro, vambora botar a categoria pra rodar, porque vai aparecer novos porteiros. E aí, quando você fala de Dimanu, aí eu acho até, até ofensivo, entendeu? Que o Dimanu, cara, Dimanu é velho, bicho. Dimanu tá velho. Dimanu não tem 30 anos, não. Dimanu tem quase 40. 38, entendeu?
Né? Tipo, ele não vai evoluir mais do que isso.
Não vai?
A parada. Tipo, a gente não pode. Se o Jimmy Manoa fosse uma promessa, seria totalmente diferente. Porque ele seria um cara que poderia evoluir o jogo dele, enfim. A gente tá falando de um cara, é isso que o Alexandre falou, que já tá velho. Não tem. A gente não pode ficar esperando grandes maravilhosidades do Jimmy Manoa nessa altura do campeonato. E aí tem a luta do Gustavsson com o Glover, que provavelmente vai de novo colocar o próximo desafiante. Cara, a gente vai ver o Gustavsson lutando pelo cinturão de novo, ou o Glover lutando pelo cinturão de novo. Não, essa divisão não tá se mexendo. O Weidman foi uma coisa que especularam, mas ele não fala isso. Também falam do Jacaré. O Jacaré falou semana passada: não vou subir para meio pesado. O que eu acho uma pena. Eu acho que se esses caras começam a subir para meio pesado, eles vão se dar muito melhor. Eles têm tamanho de meio pesado. Mas enfim, cada um faz o que quiser de sua vida. Mas é muito difícil pensar, eu inclusive até já falei disso, tipo, a partir do momento que a gente começa a depositar nossas esperanças em Circo 9 é quando a gente vê que a situação tá realmente complicada pro nosso lado.
Exatamente, tem isso. Então, é um cara que poderia você esperar ele evoluir. O Dimanu com 38 anos não vai, cara. E vamos supor, o Dimanu vai melhorar a defesa de queda para parar o Corey Anderson. Beleza. Dimanu vai parar a defesa de queda e vai parar o Daniel Cormier? Não vai, né, cara? Não vai, entendeu? O Daniel Cormier vai botar o Dimanu no ombro e vai dar rolé no octógono com o maluco no ombro e vai fazer Matt Hughes do outro lado, vai unir o cara do outro lado da parada e vai sair do octógono. Fala, ó, não dá, vamos embora aqui, que isso aqui vocês estão de sacanagem com a minha cara. Então não tem nenhuma condição, entendeu? É bizarro. Essa categoria que já foi a mais legal do MMA, né? Ela era desde a passagem do Pride pro UFC até as disputas do Lyoto com o Shogun e até o John Jones chegar aí e transformar a categoria em terra arrasada, era a categoria mais legal do UFC e hoje virou terra arrasada. Impressionante. Então,
mas o que você acha? Que de repente tem gente pra subir ou pra não, descer?
Não tem.
Como você
eu acho que o Chris Weidman é um cara que pegaria porte físico de lutar como meio pesado, só que a gente vai falar em 2 minutos sobre a condição psicológica do Chris Weidman hoje, tá? Então, eu não sei como que ele poderia ser aproveitado, mas dá uma luta pra ele de teste, ver como é que ele se sai, de repente ele passa o rodo e tem muitos passáveis de rodo nessa categoria, né? E ranqueados, inclusive, que ele passaria o rodo. Então bota e testa, vê qual é e vê se ele ganha confiança de novo e sobe. Mas no cenário atual é Daniel Cormier e John Jones, ano que vem John Jones e Daniel Cormier, e no outro ano Daniel Cormier e John Jones, e vai ser essa aí. Entendeu? Era o que estava parecendo que o peso pesado estava virando até com Caim Velasquez e Júnior Cigano, até o Miocic e o Verdun darem uma sacudida. Vamos ver se alguém dá uma sacudida nessa categoria, mas eu não vejo quem possa fazer isso, né? Então o Maurício Shogun, que está nos ouvindo aí, tenha bondade aí de comparecer e voltar para 2005, quando você era o cara.
Então, mas sem sunga branca...
Não, agora tem sunga branca de novo. Tem uma tal de uma faixa diagonal preta ali que não dá sorte pra ninguém, né? Mas enfim.
Mas aí é sempre segundo lugar.
Tem que ter a sunguinha branca, tal qual aquele episódio do Big Brother Brasil. De sunguinha branca, de sunguinha, só assim.
Não tem
só
como.
Aceita o Shogun de sunguinha branca. Não aceita imitações.
Não aceita imitações, exatamente. Nada de amarelo, nada de quando ele for campeão de preto, ele vai ter que abrir uma exceção. Mas enfim, vamos falar da luta com o principal, que também teve... barbeiragem da comissão atlética, também teve coisas inacreditáveis e eu vi, assim, eu odeio teorias da conspiração de MMA, só que eu ouvi uma que me pareceu bastante plausível, fora o fato do Chris Weidman não ser um cara até hoje que tenha me mostrado algum tipo de desvio de caráter, tá? O que aconteceu? O Diego Armussar estava com 4 vitórias consecutivas, né? Foi enfrentar o Chris Weidman numa situação que deixaria o Musashi muito bem posicionado numa tentativa de disputar o cinturão da categoria e com poder de barganha para negociar renovação de contrato, porque o contrato dele encerrou com essa luta contra o Weidman. Por outro lado, o Weidman tinha 2 derrotas seguidas, perdeu o cinturão de um modo um pouco traumático, perdeu a luta seguinte pelo Romero também de um modo traumático, vencia as 2 lutas, saiu vencendo as 2 e por movimentos... mal calculados, um muito imbecil e o outro um erro técnico que pode acontecer com qualquer pessoa, rendeu um nocautaço monstro do Romero e uma selvageria no ground and pound do Luke Rockhold no UFC 94. Então a gente tinha um cara que finalmente recuperou a confiança que todo mundo esperava dele, tá? Quando o Musashi entrou no UFC, o que eu esperava dele é o que ele está fazendo hoje, tá? Inclusive o nível de atuações dele hoje, capacidade de lutar em pé, capacidade de lutar no chão, capacidade de defender queda. Esse é o Musashi que eu esperava quando ele estreou contra o Ilatif, tá? O Ilatif, ele estourou o joelho, teve toda aquela questão, perdeu o adversário uma semana da luta, né? O adversário dele de estresse seria o Alexander Gustafsson, mudou há 5 dias da luta. Então, beleza. E ele começou muito mal, né? Ele começou, perdeu pro Jacaré, perdeu pro Lyoto, ficou, ganha uma, perde uma, ficou um negócio meio, falou, pô, caramba, todo lutador do Pride que chega no UFC vai chegar com dificuldade, e aí ele conseguiu se recuperar, teve uma derrota bizarra pro Ryan Hall, e conseguiu finalmente botar 4 vitórias seguidas e se confirmar como realmente aquele cara que você esperava, um cara que tem 50 lutas, né? Fez a sua 50ª luta profissional, e acho que ele tem 31, 32 anos, é novíssimo.
Ele tem minha idade.
Ele é bizarro, ele é novo, entendeu? É surreal o cara ter feito essa quantidade de luta toda, porque ele luta desde pequeno, ele luta 700 vezes por ano, né? Quando ele tava no Japão, ele lutava 800 vezes por ano, lutava não sei quantos torneios, no Dream ele fez 3 lutas no mesmo dia, então o cara acumula a quantidade de lutas dele mesmo.
Mas também o cara que é armeno, né?
Ele é iraniano de nascença, né?
Iraniano. É. E naturalizado holandês.
Isso.
Imagina.
É o maior cidadão do mundo, né? Cidadão do mundo, Diego Armoçassi, sósia de nosso âncora, Bruno Sader.
Será que ele não tá aqui?
A gente falou, exatamente. A gente, quando o Mussassi entrou na parada, ele sumiu. Né? E aí ele volta quando acaba, tipo Clark Kent, sabe qual é? Quando o super-homem aparece, o nego olha pro lado, onde está Clark Kent? Ninguém sabe onde está Clark Kent, ninguém sabe onde está
Clark Kent. Eu nunca vi o Mussassi e o Sader juntos, né?
Exatamente, você nunca viu o Mussassi e o Sader juntos, exatamente. Então fica aí a dúvida do que aconteceu. Fernanda, de novo, o Weidman começou vencendo a luta, mostrando uma coisa que eu tinha pensado, que eu ia falar, eu acho que ele vai voltar para as origens dele, ele vai usar um striking de aproximação para poder levar o Mussassi no chão. E aí foi eu que fiz a prévia dessa luta, né, nas nossas prévias colaborativas agora, que cada um faz uma. Eu fiz a de Weidman e Mussassi. E eu falei, a luta no chão vai ser sensacional, porque o Mussassi é muito bom lutador de guarda, inclusive. Então quando o Weidman cair por cima, que para mim era o único modo dessa luta ir pro chão, eu não imaginava o Mussassi caindo por cima do Weidman, o Mussassi teria muito trabalho de guarda para dar trabalho para ele, inclusive para raspar e para aí eventualmente acabar por cima. E estávamos tendo um belo movimento, né? Eu achava que o Weidman ficaria um passo na frente do Mussassi. Isso aconteceu por um tempo assim no primeiro round, mas não foi fácil em momento algum para o Weidman. Mas estávamos tendo uma luta muito legal no primeiro round, né? Até que na volta do segundo, o Mussassi tenta uma blitz. O Weidman, ele é um cara que ele usa muito uma teoria que eu levantei há um tempo, que é uma teoria que esse tipo de blitz não passa de 20 segundos. Então eu já ouvi preparador físico, eu já ouvi treinador confirmar isso.
Que foi a mesma que ele usou com o Vitor.
A mesma que ele usou com o Vitor, exatamente. O cara veio pra cima de você, o Overeem tem usado isso de vez em quando também. Se protege, se bloqueia, que daqui a pouco o cara vai parar. O cara não vai aguentar ficar um minuto, dois minutos, três minutos nessa intensidade. Daqui a pouco ele para. Daqui a pouco, quando ele parar, grampeia a perna dele e derruba. Né? Parecia isso que ia acontecer e, de repente, tivemos mais um desfecho triste na Comissão Atlética de Nova York. Né? Mais uma confusão que poderia ter sido evitada na Comissão Atlética de Nova York. Como é que você viu, Fernanda, essa luta? Como é que você estava esperando o Weidman se apresentar? O que, que ele se apresentou em relação ao que você estava esperando? E o que, que você entendeu daquela confusão do segundo round?
Eu esperava o Weidman que eu vi no primeiro round. Mas eu não esperava que fosse ser uma luta fácil de forma alguma, porque o Mussassi não é só um striker, né? Ele é um cara que ele tem muito QI de luta, então eu sabia que ele não ia deixar simplesmente o Weidman ficar confortável no jogo dele. A gente teve, tipo, como você falou, uma luta que tava ficando muito legal, teve um scramble maravilhoso.
Sensacional, lindo.
Pô, super técnico, você vendo assim, é tão bonito você ver dois caras que sabem o que diabos eles estão fazendo.
Sim, sim.
E ele, novamente, se colocou no erro, se colocou numa posição ruim. Claro, pra mim é óbvio que o Weidman tava tentando se aproveitar das regras naquele momento. Óbvio. Eu não tenho dúvida disso. Ele tava tentando colocar a mão pra poder desqualificar o Mussassi. O que eu não gosto, porque eu acho que é uma utilização da regra que deveria ser pra oponentes que estão de fato down e ele tava usando a favor dele. Mas é regra e ele tentou ser esperto. E, obviamente, o que a gente viu no replay é que o Mussassi foi mais esperto, porque ele conseguiu puxar o corpo do Weidman para cima na hora exata para conseguir entrar com o joelho de forma completamente legal. E eu fiquei, assim, maravilhada, porque que tipo de visão maravilhosa sobre-humana o seu
Mussassi
tem?
Espírito,
não,
né?
Sei, mas ele tem. Pô, o timing dele foi perfeito. É você conseguir juntar agressividade no momento que precisava da agressividade dele com inteligência e QI de luta. Eu achei tudo espetacular. Até começar aquela situação. Primeiro, o Weidman continua achando ele um puta lutador de elite que pegou oponentes difíceis numa sequência e, enfim, deu no que deu. Mas eu não gostei, primeiro, do teatrinho que ele fez depois. Achei ridículo. Ah, que eu queria vir aqui fazer. Não, querido, você queria desqualificar o seu oponente. Me respeita, tá? Segundo, gente, alguém duvida disso? Foi óbvio que ele tava fazendo aquilo. Ele tava esticando a mãozinha.
Não, que ele tava esticando a mãozinha, pra mim, não há nenhuma dúvida, tá? Ele, as duas agora, né? Porque uma só não adianta mais. Ele tem que botar as duas pra poder botar quatro apoios, porque três agora ele vai tomar na cara e não vai ter, e vai ter problema. Ele vai tomar na cara.
É isso.
O que eu acho...
Inclusive, estão querendo mudar a regra por causa da confusão. De novo, isso. O regulador de New Jersey já entrou com um recurso pra poder mudar isso.
Eu acho que o pior do que o que ele teria feito, e aí é isso que a Fernanda falou, eu não tenho nenhuma dúvida que ele fez. Ele pôs a mão de propósito pra inviabilizar um ataque do Mussassi, ou o Mussassi desistir de atacar e ele poder levantar, ou se o Mussassi atacar aqui ele vai ser desclassificado. Uma das duas coisas ele pensou, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida disso. O que eu acho que pode acontecer também, e aí eu acho muito mais grave, é o seguinte, quando interromperam a luta e ele achava que o golpe tinha sido ilegal, ele se fingiu que estaria grogue, que simular uma situação que ele não estava muito bem. E depois, quando o Dan Margliotta falou pra ele, eu vi no replay e o joelhada foi legal, ele começou a responder tudo pro médico. Não, hoje é Saturday, estamos em abril e não sei o que lá, peraí que eu sei onde é que eu tô, não, eu quero lutar. Peraí, bicho, você quer lutar ou você não quer? Você tá em condição ou você não quer? Entendeu? Se isso aconteceu, e aí eu não vou falar, e tipo assim, o Weidman não tem caráter pra isso. Botar a mão no chão, eu não acho desvio de caráter, porque é explorar a regra que qualquer um vai fazer. O que ele teria feito depois, sim. Entendeu? E ele nunca teve esse tipo de comportamento. Então eu não vou afirmar isso, não. Mas se ele fez, eu acho bem pior. Tá? Ele ter simulado que estava sem condições de continuar. E depois, quando ele viu que a jogada foi legal, ele já quis mudar de ideia. E se isso foi verdade mesmo, bem feito pra ele. Entendeu? Aí eu não tenho nenhuma pena e problema dele.
Ele acabou pagando ele por apelou, uma coisa, né? que ele tentou fazer, né? Porque ele ali ficou falando pro juiz. E quando o Miragliotta veio pra ele e falou que a joelhada tinha sido legal, ele meio que ficou sem entender o que estava acontecendo, né? Porque aí o Miragliotta falou assim, ó, você tem tipo 2 minutos, que ele tinha pedido 5, né?
Isso.
Pra poder se recuperar.
É isso.
E o Miragliotta reportou pro médico aquilo que ele tinha ouvido, e o médico foi na do Miragliotta.
Né? E aí a gente tem uma baita cagada, porque é o seguinte, você só tem 5 minutos pra se recuperar se você foi vítima de um golpe ilegal. Na partir do momento que você viu que você foi vítima de um golpe legal, se você precisa de tempo para recuperar, é nocaute técnico. Não você tem tá tempo para recuperar.
Exatamente.
Você está nocauteado, automaticamente. Não interessa se você está conversando, se seus olhos estão olhando para frente em linha reta, o problema é teu. Se você precisa de tempo para se recuperar de um golpe legal, você está oficialmente nocauteado. Ponto. Acabou.
E entendeu? Teve a cagada do replay, né? Que foi o que eu acho que é o que ele está alegando, porque... primeiramente o Dan olhou, falou que era ilegal, mais ou menos, e aí depois voltaram, viram o replay, decidiram que era legal pelo replay, só que em tese o replay não poderia ter sido
isso
utilizado,
que eu ia falar, em tese não, não pode,
não é legal.
Exatamente, a regra então, unificada já permite você usar o replay para lances que determinam o final da luta e que sejam polêmicos, por exemplo a luta do Bodão contra o Stuart no UFC de São Paulo no final do ano passado. Que, aliás, usaram, tomaram a decisão certa e depois cagaram tudo, né? Que botaram no no-contest. Aliás, eu não espero nada diferente disso da Comissão Atlética Brasileira. Mas em Nova York não pode, nem isso, entendeu? Então, os Estados americanos eles têm o poder de adotar a regra que ele quiser e alterar a regra nacional do modo que ele quiser. E não pode fazer isso em Nova York, ele usou. Então a gente já tem aí mais um problema, entendeu? Que diabos o Dan Margliotta foi lá fora ver vídeo, ver replay? Não pode. Ah, no final das contas, valeu. Eu ia ficar muito puto se nego dar um no contest naquela luta por um golpe que não foi ilegal. Eu ia ficar transtornado. Você deixa de ver uma luta legal porque a luta parou por uma parada que estava errada, eu acho bizarro. Aí eu ia pedir pelo replay. Mas não pode. O cara usa, pelo menos... valeu a regra certa. Ô Luiz, você é tricolor, né?
Sou sim, mais ou menos, né? Mais ou menos.
Seu pai é, né?
É, ele é.
Você lembra disso de alguma coisa de um Fla-Flu do ano passado, não, né?
Não lembro.
Que tenha visto,
lembrar, com certeza.
Que alguém tenha visto, que alguém tenha ido na lateral ver um replay que não podia ter visto.
Puro
e aí liberou
clubismo, puro clubismo.
Liberou um impedimento que não tinha sido e anulou um gol que era irregular. Então é uma situação muito parecida, né, com que aconteceu naquele Fla-Flu. O árbitro teve uma decisão errada para poder ver, tomar uma decisão certa usando um meio ilícito para tomar uma decisão correta.
Cara, né? E é uma pena porque a luta tava muito boa. Muito, muito boa.
Tava melhor então, né?
Cara, o tipo de, a utilização da guarda-aranha que o Monsassi vinha fazendo, aquilo é lindo. Aquilo lá tava muito bem executado. Ele tava conseguindo neutralizar um ponto forte do Weidman, que era justamente o Ground Pound. E nós estamos falando que ele tava conseguindo evitar um certo tipo de técnica do Weidman, de um cara que já disputou chão com Galvão.
E quase finalizou, quase pegou duas vezes.
O Galvão.
Isso.
Pra você ver o nível do Musashi. Cara, há muito tempo eu não vejo uma atuação do Musashi e de qualquer outro lutador que tenha vindo do Pride fazer igual essa luta do
Musashi nessa luta, né? Porque ele foi bem em pé, né? Ele foi bem se defendendo.
Muito bem em pé. Ele tava. Apesar que ele foi derrubado algumas vezes, mas a gente sabe que contra um wrestling do gabarito do Weidman, isso ia acontecer. Mas ele estava muito bem centrado, ele estava se defendendo até que bem das quedas, até que tomou algumas. E o timing dele de golpe estava muito bom. E ele estava conseguindo defender o Ground and Pound do Weidman, que senão ele teria tomado um atrás o homérico.
Exatamente, e aí ele teria passado o que o Weidman passou contra o Rockhold, né? Que é o que deveria ter acontecido.
Exato, e falar dos jabs dele que estava entrando tudo.
É, e o jab dele virou uma obra de arte, né, no UFC agora. Ele sempre teve o jab muito bom, mas ele transformou o jab dele quase numa obra de arte. O modo com que o Jagar Musashi está trabalhando os jabs dele é absolutamente fantástico, genial. Luiz, a Fernanda falou uma frase que eu não vou querer interferir na sua opinião, então depois eu digo o que eu acho, mas a Fernanda falou que muita gente começou a dizer que o Weidman, principalmente por uma entrevista muito mal traduzida da Globo.com, dizendo que ele, não sei lá se foi mal traduzido ou enfim, de ter dito que o Ray Longo teria dito que ele superestimou o Weidman e não foi exatamente isso que ele falou. É, mas enfim, muita gente acha. Eu sempre falei que o Weidman não era isso tudo, que o Weidman era enganação, que ele ganhou do Anderson por causa disso, daquilo, do Lyoto por causa daquilo, do Vitor por causa daquilo. Sempre tem todas aquelas desculpas, né? E aí o Weidman perde 3 lutas seguidas. Na visão da Fernanda, ele perdeu para 3 lutadores de altíssimo nível, que são 3 resultados naturais. Você enfrentar Musashi, o Rockhold e o Romero, a sua chance de perder são relativamente grandes. E ele acabou perdendo as 3. Você tá do lado de quem acha que o Weidman é enganador? Ou você tá no lado de quem acha que o Weidman ainda é um lutador de elite e que perdeu para 3 lutadores que não é demérito algum ter perdido?
Então, o pessoal fala duas coisas, né? Uma que ele nunca foi isso tudo e outra que ele foi isso tudo, mas já tá em decadência, né?
É, isso.
Só que eu acho que as 3 lutas que ele perdeu, ele não perdeu tomando vareio, ele não perdeu tomando surra. As 3 lutas ele tava lutando muito.
A surra que ele tomou do Rockhold foi por 1 minuto, mas ele tomou uma surra por 1 minuto.
Foi por um
minuto e meio.
Da besteira que ele fez, né?
Isso.
Mas nas 3 lutas ele tava lutando muito. E das 2, contra o Romero, contra o Rockhold, ele tava vencendo, né?
Isso.
Então acho que não tem como você falar que ele é enganador, que ele é ruim, que ele... Que, né? Lutar com... Perder... Porque, como você falou, né? Perder pro Rockhold, Romero e Musashi não é demérito nenhum.
Não, se você pegar o cartel do Weidman... Desde do title shot que ele recebeu, que lutador que tem um cartel igual ao do Weidman, mesmo com as derrotas? Olha os níveis dos lutadores que ele enfrentou, né? E todos ele deu muito trabalho, e a maioria ele tava, fora os que ele venceu, ele estava vencendo as lutas que ele perdeu, né? Ele não pode ser subestimado, né?
Eu também acho. Eu concordo aqui, agora eu posso falar que eu não vou mais interferir na resposta do Luiz, mas eu concordo integralmente com a Fernanda. Tava ganhando as 3 lutas, né? Ele saiu na frente nas 3. Então, não é que foi sem querer, ou não é que foi uma obra do acaso. Ele tava ganhando as 3 e tava ganhando por mérito. Não é porque o Rockhold, porque o Romero e porque o cara tava lutando mal.
Por exemplo, que foi ter a revanche com o Dillashaw, acabou não se achando, tomando uma surra. Aí depois ele fez outra luta, foi um rascunho do que ele lutava anteriormente. Não, nas 3 lutas ele tava lutando muito bem, né?
E equilibrou todas elas, né? Então, não dá. Só pra gente fechar isso antes da gente falar das meninas, Fernanda. O Weidman se recupera no peso médio ou você acha melhor ele tentar uma respirada na categoria de cima? Porque uma coisa que muita gente tem falado é o seguinte: depois do soro, o Weidman teve que perder peso em off. tá? O Wiseman era um cara que ficava muito gordo. E então, por ele ficar muito gordo, ele ficava muito grande, muito forte. Ele agora não pode mais fazer isso, né? Ele não tá mais tão gordo, ele não pode mais perder tanto peso. Então, ele baixou o peso de off e ele aparenta estar mais magro agora nas lutas, né? Tem gente que defende essa tese. Então, talvez ele, como tem 1,88m, ele é do tamanho do Glover, ele é do tamanho do Anthony Johnson, ele é maior do que o Daniel Cormier. Então, ele poderia ter físico, ter porte físico para disputar contra os melhores na categoria de cima. O que você acha?
Deve dar um cagaço pra ele, né? Porque você, depois de perder três, subir numa de tentar melhorar e perder, aí deve ter uma pressão. Mas ele tem físico pra subir. E eu acho que é uma divisão muito mais tranquila. Eu não sei se ele também não quer ficar com essa cara de tô subindo pra uma divisão mais fácil, né? Tipo, desistir, não consigo lutar com essa galera. E talvez tenha um pouco a questão dele se sentir... Por que tudo isso que vocês já comentaram? De que as lutas foram muito próximas. De que ele estava vencendo. Ele tem toda a condição de ficar lá e talvez ele queira provar alguma coisa ainda. Mas eu gostaria de ver ele tentando subir. Até porque eu acho que balançaria, como a gente estava falando, uma divisão que está muito estagnada. E poderia ser um respiro para ele. Isso que você falou. Eu conheci o Weidman em off. Ele era realmente enorme. Você vê que ele tá andando realmente muito mais leve. Pra ele bater peso não é uma grande dificuldade, ele é um lutador que não tem problemas com isso. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele poderia facilmente ganhar um pouquinho de massa e ser competitivo na categoria de cima. Acaba sendo muito difícil, né, pra gente falar, porque tem muitos fatores pessoais que não tem como a gente saber. Eu odeio ficar nessa de palpitar na carreira dos outros. Mas eu acho que muitos atletas... se reinventaram e se reencontraram em outra divisão. Poderia muito bem ser o caso do Weidman, mas eu acho que ele deve também estar querendo umas revanches aí embaixo. Vamos ver. Não, né? Sei o que vão querer fazer agora. Ele queria revanche com o Musashi, mas nem o Dana, nem o Musashi parecem estar muito interessados nisso. A gente não sabe nem se o Musashi vai continuar na UFC, né? Porque foi a última luta do contrato dele. E imagino que o Bellator vai chegar com uma proposta pesada. Fosse uma mulher de apostar, diria que esse vai ser o caso. E fica um pouco difícil ver o que o Weidman vai fazer ali agora, né? Até porque a disputa de cinturão para lutadores que estão num momento bom, como o Jacaré ou como o próprio Yoel, já tá aparecendo uma coisa distante, para um cara como o Weidman, se for essa a ideia dele, disputar o cinturão de novo, ele vai estar muito mais próximo na categoria de cima do que ele está na que ele está agora, né?
E eu acho o seguinte, eu vou aproveitar aqui que faltam menos de 10 minutos para a gente iniciar o programa de hoje, então a gente vai tentar emendar alguns assuntos para a gente poder falar de outros combates que aconteceram no UFC 210, mas é o que eu tinha falado algumas vezes. A gente está num momento específico agora do MMA de adaptação de corpos e de organismos para a proibição do CIA, do soro e novos métodos de corte de peso e algumas pessoas... pensando em perder peso de off, outras pessoas pensando em compensar de outra maneira, muita gente subindo de categoria, né, para ver o que vai acontecer. E foi o caso de dois brasileiros que lutaram no card principal do UFC 210, né? O Thiago Pitbull Alves voltou pro peso meio médio, a categoria que ele foi desafiante.
Aleluia.
Em 2009, né, que ele pareceu um boneco no UFC, na última luta dele contra o Jim Miller, com peso leve. Achei estranhíssimo. De um cara que recuperava 12 quilos em 4 horas depois da pesagem. Eu acho que nem se der todos os biscoitos, pão e bolo, ninguém consegue ganhar tanto peso em tão pouco tempo que nem o Pitbull fazia, né? Quando ele podia se desidratar e se reidratar, agora ele não pode mais. Então ele agora não pesa mais 90 quilos em off e não recupera mais de 77 para 88, 89 para lutar.
Gleison Tibau assina essa, hein?
Gleison Tibau assina essa, né? Então a gente tem tanto o Thiago Alves voltando do leve para o meio médio, quanto o Charles do Bronx, que não conseguiu bater o peso do peso pena várias vezes, subiu, pegou o Will Brooks, teve uma atuação sensacional. Ele fez com o Will Brooks o que eu achei que o Will Brooks ia fazer com ele no começo da luta. Teve uma atuação maiúscula, pegou as cordas do Will Brooks, finalizou o Will Brooks de um jeito sensacional e saiu dizendo que vai voltar peso pena, né? Dá vontade de dar um tapa.
Não, ele
irmão,
tá resoluto. Não sei se você chegou a ver a entrevista dele depois da luta. Ele falou, eu juro pra você, eu pego o arquivo inteiro, né? Porque eu escrevo as matérias, eu gosto de ter o áudio todo. Ele tava, todos os jornalistas pra você, sem brincadeira, com a tradução do Patino, macaco. As perguntas todas eram uma variável de, mas você tem certeza que você quer descer de novo pro peso pena? E todas as vezes ele, eu quero ser campeão do pena, eu só aceitei essa luta porque o UFC pediu, mas, assim, deu a entender que se o UFC insistir que ele tem que ficar nos leves, ele vai continuar lutando nos leves, óbvio, mas o desejo dele, a vontade dele, o que ele quer pra cacete agora no mundo, é voltar a descer pro peso pena. E falou que o corte não é difícil, que com a equipe certa tudo dá certo. Enfim, eu desconto a luta do Lamas porque ele aceitou ela muito em cima da hora.
Tá.
E foi no México. E lá, cara, realmente acaba, caga tudo, assim.
Sim, sim, sim.
Então dá pra entender como é que um corte de peso ali vai. E ele chegou em cima da hora, tudo errado aquilo ali. Eu não entendi ele chegando uma semana antes, chegando 5 dias antes. Mas dá pra entender, dá pra descontar. Agora, pô, você tem uma atuação dessa, dá uma chance pra categoria, né?
É, eu também acho, cara. E principalmente. Uma atuação que ele teve contra o peso leve legítimo, né? O Will Brooks é um cara legítimo na categoria, tanto no, na técnica, no posicionamento de ranking da categoria, como de porte físico, né?
Não, então, você ele viu os dois lado a lado.
E que, inclusive, lutou com o meio médio, né? Na última
luta. E lutou com o meio médio na última luta, exatamente.
Se você visse os dois lado a lado, parece que são realmente de duas categorias diferentes.
Sim, sim.
É impressionante o tamanho.
E, cara, toda vez que. Cara, o charge do Brown contra o Jim Miller, que é um peso leve pequeno, ele era muito magro. Né, naquela luta que ele foi finalizado, assim, eu não sei o que ele tá pensando na vida dele. Agora, será que a chutebox de Diego Lima vai botar juízo na cabeça dele e ele vai bater o peso, a filhinha dele que tá para nascer aí também, ele pediu para ela, não nasce não, espero chegar, não nasce não, é sensacional, né? Não nasce não, é bom demais.
Não nasce,
aí foi bom demais.
Não, eu acho que do jeito que ele tá falando, ele até bate o peso, mas, cara, a diferença é muito grande. Ele entra. Cara, ele fica muito magro. E com essa questão do soro, como eu estava falando, eu acho que prejudica. Ele é do tipo do atleta que eu acho que fica prejudicado na categoria mais
Sim,
baixa.
Também
sinceramente.
Acho, também acho. Porque ele não tem muita massa para perder, né? Ele já é um cara magro por natureza, então ele já é um peso leve magro. Ele baixou, ele continua sendo um peso leve, um peso pena mais magro ainda, porque ele vai perder massa muscular, ele vai perder massa útil, entendeu? Então é muito complicado. Perde desempenho, claro.
Tudo.
Claro, exatamente. E você, Luiz, o Thiago Pitbull, você acha que ainda dá para resgatar o velho Thiago Pitbull ou contra um cara que estava no canto do cisne aí, Patrick Cote, que encerrou a carreira dele, né? Colocou as suas luvas no centro do octógono para representar o encerramento da carreira dele. Ou você acha que não dá mais para o Thiago, então ele vai fazer esse tipo de luta aí e aí não vai fazer diferença se ele vai ser no meio médio ou no peso leve?
Cara, a única certeza que eu tenho é que no peso leve não dá para ele, né?
Fisicamente,
eu acho,
né?
Que fisicamente não dá. Mas agora eu acho que ele, a vida dele agora vai se resumir nisso, fazer essas lutas mesmo. Até que foi uma luta divertida, foi uma luta maneira, mas eu acho que pro topo não dá mais pra ele.
É, eu também acho que. Mas é uma pena, cara, porque é um lutador agressivo, é um lutador que tem um estilo de jogo que as pessoas gostam muito de ver, né? Então, eu sempre. E é um cara, gente boníssima também.
Acho que foi a melhor apresentação dele desde que ele voltou da cirurgia.
É, porque contra o Jordan ele tava perdendo, né?
De vocês, tá? Ele tá convencidíssimo de que ele vai lutar no top. Tá, inclusive, já pedindo top 10 e peso leve, a gente não vai mais ver ele, não, viu? Ele falou que foi um inferno. Ele só agradece porque ele falou que perdeu cerca de 10 ou 12 pounds naturais por a descida do peso leve, que foi um trabalho longo, né? Ele fez um ano e meio de
Isso,
trabalho
pra trabalho
poder fazer aquela luta no peso leve. E ele fala assim, eu não me arrependo porque eu diminuí um peso que agora é muito útil, porque minha vida é de peso meio... Ele já tinha um problema pra bater peso com meio médio, já tinha uma vida difícil de welterweight. Ele falou que ele voltou a viver uma vida boa por causa dessa descida. Mas ele não vai voltar e não deve realmente, foi esquisitíssimo aquilo ali, foi um experimento bem, bem errado. Mas você vê assim, a confiança dele falando sobre como ele acredita realmente que ele tem tudo pra voltar para as cabeças da divisão. É foda, porque o cara já tá com... Ele é novo, né? Ele tem 33 anos. Sim, ele já tem 22 lutas no UFC. Ele luta lá tem mais de década.
Ele é o segundo meio médio que mais venceu na história do UFC, né?
Complicado, né? Pensar como o que que... De um lado, um cara novo, realmente, que fez uma apresentação boa contra... Eu acho que o Cote é um pouco subestimado. O Cote não... Eu acho que foi uma luta boa, acho que o Thiago se apresentou bem contra um cara que não é tão moleza quanto as pessoas gostam de pensar.
Sim.
Mas, então, eu tô curiosa, pelo menos. Eu não tô descontando o Pitbull aí, não.
É, só uma correção aqui, o Pitbull é o terceiro, né, com mais vitórias no meio médio. O Jorge Sampaio tem 19, o Matt Hill tem 16, e se eu não me engano, o Thiago conseguiu a 14ª. É horrível você não ter os dados na frente aqui, ter que ficar lembrando as coisas de cabeça, mas enfim, é alguma coisa do tipo.
Não, né? Dele foi 14ª.
Então é o Matt Hill tem 16 e o Jorge Sampaio tem 19, então é isso mesmo, então ele é o terceiro mesmo. Se essa foi 14ª, temos o Hughes com 16 e o Jorge Sampaio com 19. Fernanda, não tem ninguém melhor do que daqui de nós quatro participando do que você para falar do que aconteceu com a Pro Gonzalez. Explica rapidinho por que foi, que tipo de absurdo cometeram com essa menina antes da luta, antes da gente explicar. Eu acho que agora, depois da luta, não precisa mais explicar por que as pessoas, o que a Cintia Calvillo estava fazendo no card principal, né? Eu acho que agora já ficou um pouco mais claro. Mas enfim, explica a parte da Pro Gonzalez que foi vítima de um bagulho bizarro da Comissão Atlética de Nova York também.
É, no caso ela foi realmente muito bizarro. Ela foi, pesou, bateu. Isso pra mim é o mais bizarro de tudo, tá? Deixaram essa menina, vamos montar o palco aqui. Deixaram essa menina passar a semana de luta inteira, subir na balança, bater o peso e na descida dela da balança informaram que ela não poderia lutar. Isso Dana nega, tá? E Dana diz que a gente só pode acreditar no UFC porque a mídia é toda horrível. Mas agora, enfim... Os reports indicam que ela foi avisada pela comissão de que ela não poderia lutar. O motivo, porque ela tem próteses de silicone e a comissão de Nova York não permite que lutadoras mulheres, a comissão que fala sobre boxeadoras, inclusive, não poderiam lutar com próteses de silicone. Para começar, essa regra é bizarra, na minha opinião, porque você... Primeiro que para romper uma prótese de silicone, principalmente as mais novas, não é tão fácil assim. Tá? Não é qualquer impacto que vai destruir uma prótese de silicone. Segundo que a prótese se rompendo, você vai precisar de o quê? De intervenção cirúrgica. Do mesmo jeito que você vai precisar de intervenção... Às vezes nem precisa. Mas o que você vai precisar de intervenção cirúrgica, da mesma forma que você vai precisar de intervenção cirúrgica se você quebrar o nariz, da mesma forma que você vai precisar de intervenção cirúrgica se você romper um ligamento, da mesma forma que você vai precisar de intervenção cirúrgica se o seu osso orbital da cara quebrar, não é mesmo?
É um esporte que provoca... intervenções cirúrgicas a todo momento.
Exatamente. Então você vai impedir uma lutadora de fazer o trabalho dela, porque ela tem uma prótese de silicone baseada em sabe-se lá o quê. Não sabe. Duvido que tenham perguntado o ano da prótese de silicone, o número de série, o modelo, para ver, inclusive, se seria do tipo mais novo. Para poder. Já acho isso uma regra sexista e antiquada. Enfim. Mas vamos lá. Essa é a regra em Nova York. Digamos. Como é que deixa a menina passar a semana inteira e se pesar pra dizer que ela não podia lutar? Ela declarou a cirurgia nos formulários médicos dela. Porque eles perguntam, tipo, se você já fez algum tipo de procedimento cirúrgico e no caso
é
um procedimento.
E aquilo ali cirúrgico. É no dia que ela chega na cidade. Então por que ali não falaram que ela não podia lutar? Que ela já parava logo com desespero do corte de peso.
Exatamente. Esse foi meu maior problema com tudo. A regra, a gente já pode discutir, porque... Enfim, vamos lá, tem que precisar de um médico aqui para falar se realmente é um grande problema. Na minha opinião, não é um grande problema, que deveria ser feito um aviso. Olha, a sua prótese pode romper, você aceita esses riscos? Da mesma forma que é feito o aviso, olha, sua cara pode se romper, você aceita esses riscos? Então, eu fora isso, realmente é isso. Eles preenchem na terça-feira, que é normalmente o dia de check-in, quando a luta é sábado. Esses formulários, como é que vão avisar pra ela na sexta depois da pesagem? Aí, no dia da estreia dela, na pré-estreia, tipo assim, o dia anterior à estreia dela no UFC, que já deve ter sido um dia de nervos, de ansiedade,
cortando peso,
de não poder lutar, com o estresse do peso, pra achar que não ia poder lutar, de repente, pra poder ver o mundo inteiro falando dos peitos dela, principalmente o fã médio de MMA, que tem aquele, né, intelecto super avançado, falando dos peitos da menina, e vai ser o fator identificador dela, cara. Tipo, nem todo mundo vai se sentir confortável pra falar sobre isso. Eu falo, eu inclusive tenho silicone, por isso que eu fiquei extra ofendida. Minha carreira inexistente lutadora poderia ser interrompida por isso? Ofendidíssima.
Eu, Léo e Luiz não temos, por isso não. Que eu achei que você era melhor pra falar sobre isso.
E o quanto isso, de repente, toda essa confusão pode ter afetado ela mentalmente na estreia dela no UFC, cara.
Nossa senhora.
Porque assim, eu acho que ela canalizou bem, né?
Mas também acho, ela teve uma atuação digna.
Assim, eu vi outras atuações dela já. Ela foi campeã do XFC, né?
Isso.
E ela é uma trocadora melhor do que ela conseguiu apresentar ali. É que a Calvillo mostrou um arsenal muito grande, né?
Mas eu achei uma menina que tem 8 meses de profissional.
Cara, é impressionante.
É a quinta luta de MMA dela, ela é profissional 8 meses.
Essa foi uma das lutas mais legais que eu lembro de transição de chão.
É, foi muito legal.
Dos últimos anos, assim.
Só pra gente encerrar aqui essa discussão, esse debate da Cintia Calvillo, eu tava falando com o Tintin durante a semana do seguinte, tava falando, a Calvillo é melhor do que a Paige VanZant, e eu não concordo com isso. Eu falei o seguinte, olha, a Paige VanZant já tem alguns anos de carreira, a menina não tem nenhum ano ainda, mas o que eu posso te afirmar é o seguinte, hoje, na luta de chão, a Cintia Calvillo já atingiu um nível técnico que a Paige VanZant não atingiu em nenhuma área do jogo. Tá? A Paige VanZant não é boa como a Cintia Calvillo é no chão, em pé, no wrestling, no clinch, no ground and pound, nem no chão. Tá? Eu acho a Cintia Calvillo... o próprio Team Alpha Male trabalha com mais carinho no lado esportivo, porque a gente sabe que o lado comercial da Paige VanZant é muito forte, no lado esportivo, com mais carinho a Cintia do que a Paige. Tá? Inclusive a Paige está para sair, toda hora está para sair do Team Alpha Male. Então, se alguém tinha alguma dúvida, eu acho que a atuação da Cintia Calvillo tirou algumas dúvidas. É uma menina que com 8 meses já está lutando desse nível. Imagina daqui a 2 anos que essa menina não vai estar fazendo. E para mim é alguém que vai chegar para disputar top 5, top 13 e pedir uma chance para disputar o cinturão. É o caminho que eu vejo que essa menina vai ter aí daí para frente. Então, com isso, encerramos aqui o nosso podcast. Já estamos aqui quase olhando a mim, me olhando com um olhar reprovador aqui do meu lado. Estamos na hora de acabar, ele querendo que o Bruno Sader volte. A gente está em Sinop, em Mato Grosso. Um grande abraço a Sinop, no Mato Grosso. Vamos encerrar aqui o nosso debate do UFC 210. Deixar meu primeiro agradecimento à presença aqui ilustríssima do Luiz Henrique, que veio abrilhantar mais um... E olha, vou te falar, pela primeira vez eu falei assim, se ele ficou nervoso, ele é mais artista que o Weidman. Que eu vou te falar, não pareceu não, Luiz. Você mandou bem aí, hein? Valeu, velho. Valeu. Brigadão.
Uma honra.
Luiz?
Opa.
Dê seu recado final.
É que eu caí no bate do Mute.
Ah, boa. Todo mundo toma esse drible.
Estreiei bem, né?
Estreou bem.
Mas foi uma honra participar aqui do melhor podcast de MMA do Brasil. Espero poder voltar aqui um dia, né?
Com certeza. Espero que quando você estiver para São Paulo, compareça aqui no nosso estúdio da Central 3, esse belíssimo lugar que Leonardo Paz concorda com o que eu tô falando agora, né?
Com certeza. Pô, o Luiz, pela primeira participação dele, foi bem zaço, porque a primeira participação que eu tava e hoje, eu tô suando aqui bicas. Suando mais que tampa de marmita. Cara, eu queria agradecer muito o convite do Alexandre, o convite do Bruno. Eu sou um fã há muitos anos do trabalho deles. Eu já falei pra Fernanda o quanto eu sou fã do trabalho dela, né? Eu tô cursando a área de jornalismo, então tem algumas pessoas na área que a gente se espelha pelo profissionalismo e pela dedicação que eles têm, e ela é uma dessas pessoas. Então eu agradeço Justiça. A ela, agradeço ao Alexandre, ao Luiz, a toda a equipe da casa, ao Yamin, né? E lembrar também do pessoal do Apoia-se, né? Porque se não fosse pelo grupo, né, a criação do Apoia-se, eu não teria essa oportunidade de ganhar esse presente, porque é a semana do meu aniversário. Ih, né?
É verdade.
Então, estou fazendo um ano de Apoia-se e ainda ganhei o presente de participar no podcast. Então eu agradeço de montão aí para todo mundo e boa noite, velho.
Comemoraremos essa semana. E quem não fica nervoso mais a uma altura dessa da vida é Fernanda Nenanda. Muito obrigado aí por mais uma participação.
Ai, sabe que eu ainda fico?
Ainda fica?
Fico, sempre. Eu não, tudo que eu tenho que falar ou aparecer, botar minha cara, eu fico nervosa.
Mas faz com brilhantismo, como sempre.
Ai, gente. Não, pra mim é sempre divertido, como a gente já comentou, devo estar dando as caras por aqui com maior frequência. Espero da próxima vez que eu estiver em São Paulo, já vou calcular pra poder ficar lá pela segunda, pra poder estar aí no estúdio com vocês.
Faça isso, por favor.
E sempre muito legal. Obrigada sempre pelo carinho de vocês também, que sempre comentam coisas legais.
Então é isso aí, galera. Semana que vem estamos de volta. O UFC um Fox 20 e alguma coisa, 24, 25, sei lá, sempre me perco. É mais fácil...
24.
24. né? Então, eventinho maneiro, como sempre, o UFC nunca erra, né? Não erra mais, pelo menos na configuração dos cards da Fox. Voltaremos na semana que vem com mais um episódio do It's Time. Grande abraço, até lá.